Muito bom dia, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Começo por agradecer ao engenheiro Luís Mira e à doutora Ana Ferreira por terem respondido à nossa solicitação para vir hoje aqui falar sobre o comércio internacional. Dentro das instituições, é a última instituição, portanto, a intervir. Não foi possível fazer mais cedo porque também tiveram alguns problemas de agenda, primeiro nós, depois vocês, e portanto, assim sendo, vou-lhe dar a palavra. Haverá depois uma ronda em que os deputados de diversos partidos farão as perguntas que acharem por mais convenientes e depois responderá. E assim sendo, tem a palavra o engenheiro Luís Mira.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer também o convite que foi feito à CAP e eu vou tentar, de uma forma sucinta e objetiva, transmitir a nossa opinião sobre este acordo de parceria transatlântica de comércio e investimento entre a União Europeia e os Estados Unidos. De acordo com alguns estudos que já foram feitos, este acordo está estimado que o efeito será positivo para a União Europeia, na medida em que pode conduzir a um aumento da produção no setor dos alimentos e bebidas na União Europeia em cerca de 0,9% e um aumento das exportações da União Europeia para os Estados Unidos em 1,18%. Para além, do ponto de vista global, o acordo ser também positivo. No entanto, como vão ver durante esta minha explicação, haverá alguns produtos para a Europa e depois também a nossa preocupação é a questão portuguesa, que o efeito não será esse e que é necessário ter alguns cuidados. A negociação, como eu acabei de dizer, do ponto de vista geral, é positiva, mas o centro das negociações terá que incidir mais do que nas barreiras tarifárias, nas barreiras não tarifárias, porque essa é uma forma de impedir muitas das transações. Nas transações entre os Estados Unidos e a União Europeia, as barreiras tarifárias, aquelas que a Europa pratica, são relativamente baixas, excetuando-se apenas os alimentos processados, em que os Estados Unidos aplicam uma tarifa média de 3,3%, enquanto a União Europeia aplica uma tarifa média de 14,6%, neste caso de barreiras não tarifárias. No caso dos alimentos processados, de ambos os lados do Atlântico, são aplicadas barreiras muito elevadas. Nestes produtos, a União Europeia aplica barreiras não tarifárias médias equivalentes a 89,9%, eu repito o número, 89,9%, e os Estados Unidos aplicam barreiras não tarifárias médias de 60%. Estas estimativas mostram claramente que nos alimentos processados as barreiras não tarifárias são muito elevadas e impõem-se como verdadeiros entraves ao comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos. E, portanto, há que ter atenção com este facto. Apesar de elas estarem as barreiras não tarifárias no centro das negociações, com a convergência regulatória de normas e o desenvolvimento de regras comuns, consideramos que, apesar disso, não é realista a eliminação da maior parte destas barreiras, por motivos que se prendem com questões políticas, culturais, diferenças nos tipos de mercado e perfis dos consumidores. Eu já explicarei isto mais à frente, porque há regras que não são as mesmas de um lado e do outro e esse será um dos maiores problemas a ultrapassar. No que diz respeito ao setor agroalimentar, a CAP chama a atenção que devem ser realizados esforços no sentido de se conseguir essa convergência regulatória e normativa, mas com pleno respeito pelos princípios que norteiam o quadro da União Europeia, no sentido de não desarticular o ambiente concorrencial no mercado europeu. Deste modo, a CAP apela para a importância, na quinta e nas seguintes rondas de negociação, que a Comissão Europeia defina criteriosamente os interesses defensivos e ofensivos no setor agroalimentar, sob causa de ter um efeito pernicioso sobre algumas fileiras do setor agrícola que acabem por contrariar estas expectativas nesta oportunidade de acordo. Eu agora iria exatamente à luz da nossa realidade agrícola em Portugal, dizer quais são os pontos na negociação que devem ser pontos defensivos. A primeira é as indicações geográficas. Os Estados Unidos não partilham da posição da União Europeia sobre esta questão, defendendo que as indicações geográficas não devem ter proteção adicional no mercado dos Estados Unidos. Isto é terrível, porque eles copiam os produtos todos e estão-se borrifando nas regras das indicações geográficas. Não querem saber se têm indicação, se não têm. Portanto, este é um ponto fundamental para nós e para os franceses, para os italianos. A União Europeia defende que as indicações geográficas devem ter o mesmo nível de proteção que existe no seu espaço económico e que tem sido consagrado nos acordos bilaterais que foram sendo efetuados ao longo dos anos com outros países terceiros. Portanto, gostava de chamar a atenção para este facto. Este é um ponto difícil de ultrapassar. Os Estados Unidos, no setor agroalimentar, são um país que produz commodities em grandes quantidades, e é como o milho, os cereais, a soja. Têm muito poucas indicações geográficas e isto não lhes interessa. Eles hoje copiam vinho do Porto, o champanhe, tudo, o sherry, o tokai, tudo aquilo que tem valor. Eles copiam até o nome, não respeitam nada sobre essa matéria. E isso é extremamente complicado. Outro ponto sensível e, portanto, defensivo para Portugal é o tomate indústria. Em Portugal, o setor do concentrado de tomate exporta 95% da sua produção, valendo essa exportação 250 milhões de euros por ano. Estima-se que o valor dos custos de produção do concentrado nos Estados Unidos seja 25% mais baixo que a média da União Europeia. Isso tem a ver com preços da energia, dos fatores de produção, dos equipamentos, inclusivamente da mão de obra, da água, tudo é mais barato, que leva a este custo 25% inferior. E só para também ficarem com esta noção, em 2012, o volume das importações de concentrado de tomate na União Europeia com origem nos Estados Unidos foi de 74 mil toneladas. No mesmo ano, o volume de importações de concentrado de tomate com origem nos Estados Unidos da União Europeia foi apenas de 3,9 mil toneladas, portanto, 74 mil contra 3,9. Portanto, aqui a abertura deste mercado rebenta com a produção, e isto para Portugal é complicado, porque nós exportamos os tais 95% no valor de 250 milhões. Atualmente, os direitos de importação em causa, respectivamente, 14% no caso das importações da União Europeia e 12% nas importações dos Estados Unidos. A taxa de câmbio do euro face ao dólar é francamente favorável aos Estados Unidos, dificultando as exportações para este país. Sobre o tomate, são estas as principais preocupações, e gostava que, e esta é uma preocupação que temos mesmo em Bruxelas, em chamar a atenção do tomate de indústria. Questão da pecuária. Tradicionalmente, o setor pecuário tem um peso muito baixo nas trocas entre os Estados Unidos, tanto em produtos importados como nos exportados. Os interesses a defender nesta área serão essencialmente defensivos nas carnes e nos produtos lácteos, e porventura ofensivos em alguns produtos cárnicos, como os produtos lácteos. Assim, os setores da carne de bovino, suíno, aves e ovos devem ser considerados setores sensíveis, dado que a União Europeia não é competitiva com os Estados Unidos face aos diferenciais existentes nos custos de produção num e noutro lado. Só para termos uma noção, a diferença são 50% a mais nos bovinos, 80% nas aves, por exemplo. Portanto, abrir o mercado com estas diferenças de custos de produção é arruinar completamente a questão deste tipo de produção na Europa. Mas, mais do que isso, tem que ser assegurado um tratamento dos produtos importados desta área relativamente à utilização de substâncias proibidas na União Europeia. Não sei se sabem, mas nos Estados Unidos, nos bovinos, eles fazem todos bovinos com promotores de crescimento, vulgo hormonas, clenbuterol e outras substâncias que eles utilizam há mais de 30 anos sem nenhuma repercussão na saúde pública americana, e eles são muito sensíveis, mas a União Europeia, esses produtos estão proibidos. E, portanto, não faz sentido também proibir-se a sua utilização na União Europeia, depois importar-se carne dos Estados Unidos com clenbuterol. Portanto, há que garantir aqui porque se as hormonas não fazem mal na carne americana, então também não tem que fazer mal na carne europeia, porque depois isto reflete-se nos tais custos de produção e na capacidade produtiva. Mais do que isso, há regras hoje muito restritas de bem-estar animal na União Europeia. Ainda recentemente houve a questão da área que cada galinha poideira tinha que ocupar na sua jaula, o que levou a reestruturar e investir milhões, dezenas, centenas de milhões de euros na Europa e em Portugal também. Tiveram que se desmantelar as baterias de galinhas que existiam para terem mais dois palmos para cada lado. Mas isso são custos de produção. E os Estados Unidos não cumprem essas regras. Portanto, há que ter em atenção esta questão do bem-estar animal e das questões ambientais que eles também não cumprem. No que diz respeito ao setor leiteiro, existem interesses, tanto ofensivos como defensivos. Os ofensivos, tentar diminuir a carga burocrática e exigências desmesuradas para a exportação comunitária de produtos lácteos de mais-valia, e eles arranjam um conjunto de regras e de custos quando se quer exportar para lá produtos lácteos, como queijos ou algum que tenha de valor acrescentado, e também defensivos, porque eles são um grande exportador de leite em pó e de coisas que são commodities. E, portanto, é preciso ter cuidado, porque senão arruinam o mercado europeu. Temos aqui também algumas oportunidades, como, por exemplo, para o azeite. Agora vamos passar àquilo que pode vir a ser positivo. As dificuldades de exportação deste produto para os Estados Unidos decorrem sobretudo do facto deste país não integrar o Comitê Olícola Internacional e, portanto, não obedecer à legislação internacional que rege a comercialização deste produto. Isto tem a ver com o quê? Pois há aqui um azeite virgem extra tem um determinado grau de acidez entre 0,3 e 0,8. Nos Estados Unidos não tem, já não é considerado. Portanto, eles acabam por arranjar um conjunto de barreiras administrativas para impedirem que isso aconteça. Este acordo pode levar a uma facilidade na exportação do azeite para os Estados Unidos. O vinho, outro dos produtos também com muitos problemas, porque aqui não são as barreiras alfandegárias, são as barreiras não pautais que têm um impacto negativo na competitividade das empresas europeias e podem travar o potencial crescimento do comércio entre a Europa e os Estados Unidos. Desta forma, as negociações sobre o desmantelamento das barreiras alfandegárias não devem começar antes das negociações sobre as barreiras não alfandegárias. O Tratado Transatlântico entre a União Europeia e os Estados Unidos deverá constituir uma oportunidade para resolver os problemas que persistem há muitos anos. Deverão ser definitivamente encerrados os assuntos que iriam ser resolvidos durante a segunda fase de implementação do acordo bilateral relativamente ao vinho, que foi em 2005 e que nunca aconteceu. Portanto, já há 9 anos que estes problemas, e eu vou-vos dizer os problemas e vocês vão perceber porquê. Uma das questões que está em cima da mesa é que os Estados Unidos abandonem a utilização de 17 menções geográficas que consideram semigenéricas, eles consideram que são semigenéricas e consideram o champanhe semigenérico, consideram o Chianti, o Sauternes, o Madeira, o Sherry, entre outros, eu não vou dizer todos, o Porto, que é o Porto, e portanto, como consideram semigenéricas, não há proteção, eles copiam. Portanto, a Europa nunca poderá aceitar uma coisa destas, nunca poderá aceitar. Eles hoje já copiam e ninguém os consegue impedir de o fazer, mas neste acordo este é um ponto muito sensível. Também há aqui, tem que haver uma forma de assegurar a proteção às denominações de origem e às indicações geográficas, de forma a proteger os vinhos que são produzidos nessas regiões e que eles também têm que cumprir, e há aqui também, tem que haver um esforço na harmonização e nos estándares do vinho biológico e nas práticas de vinificação, que não são as mesmas de um lado e do outro. Em valor, as exportações portuguesas de vinho para os Estados Unidos representam já 56 milhões de euros. E acho que era esta a informação que eu tinha e a análise que nós fazemos sobre esta proposta de acordo internacional.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela sua exposição. Tem a palavra para intervir o Sr. Deputado Paulo Campos, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar a CAP, bem-vinda, e muito obrigado pelas contribuições que trouxeram para este debate. Este é um debate que nesta Assembleia já vai longo, a pedido do Partido Socialista. Como sabemos, estamos aqui hoje numa audição sobre o comércio internacional com a Confederação da Agricultura de Portugal, mas já tivemos um conjunto de outras sessões com outras instituições, e nomeadamente com vários enfim, representantes de associações empresariais e de associações sectoriais. O Partido Socialista trouxe este tema para esta Comissão e para este Parlamento porque, obviamente, esta questão do comércio internacional é absolutamente fundamental para o nosso futuro breve e também para o nosso presente. Aliás, faz parte daquilo que é uma agenda de crescimento, em uma aposta no reforço das qualificações, das competências, mas também dos atributos dos produtos portugueses e da sua capacidade de os comercializarmos no exterior, melhorando, obviamente, aquilo que é, digamos, a nossa riqueza. E desse ponto de vista, uma agenda de crescimento passa sempre por análise dos pontos do consumo, nomeadamente do consumo interno, do investimento e também das exportações, e por isso esta questão do comércio internacional e dos acordos que estão neste momento a ser negociados em sede da União Europeia, para nós, a nível estratégico, são questões absolutamente fundamentais e dos quais fazem depender muito do nosso futuro e da nossa capacidade competitiva nos próximos anos. Estamos a falar, nomeadamente, no acordo transatlântico com os Estados Unidos, com virtualidades, mas também com ameaças óbvias, enfim, com mais virtualidades provavelmente em alguns setores, com mais ameaças noutros em que as situações estão repartidas, e portanto a importância de estarmos hoje aqui tem muito a ver, enfim, percebermos qual a vossa opinião e portanto no fundo captarmos essa vossa posição, mas também sabermos o que é que tem vindo a ser feito e nomeadamente como o Governo tem vindo a conduzir este dossiê que é absolutamente estratégico para o país. Como sabemos, enfim, nesta agenda de crescimento para nós as exportações é absolutamente fundamental, mas o que é que verificamos é que infelizmente as exportações estão a crescer hoje a um ritmo muito inferior àquilo que era o crescimento antes da crise. Enfim, se olharmos para os números de 2006, 2007, temos crescimentos de exportações de 14%, 7% a nível global e na agricultura também muito significativas. Se olharmos para os números, enfim, já pré-memorando da Troika, já portanto numa pós-crise, verificamos que retomámos com crescimentos muito significativos, aliás depois de uma quebra também muito significativa com a crise mundial, mas por exemplo em 2017 tivemos crescimentos nas exportações na ordem dos de 2010, crescimentos na ordem das exportações de 17%, e a verdade é que agora estamos a um ritmo de crescimento das exportações significativamente inferior. E, portanto, isso é algo que nos preocupa, ou seja, apesar de todos os dias verificarmos uma agenda de reformas estruturais para promover o crescimento essencialmente com base nas exportações, o que verificamos é que as exportações têm vindo sucessivamente a diminuir e a nossa capacidade, a taxa de crescimento a diminuir e, portanto, a nossa capacidade, desse ponto de vista, a trazer consequências que não são as melhores consequências para o crescimento nacional. Aliás, se verificarmos os resultados apresentados neste orçamento retificativo, verificamos, aliás, que a procura externa contribui negativamente para o crescimento do produto. Isto é, as importações estão a crescer mais do que as exportações estão a crescer e, desse ponto de vista, há um retrocesso, há uma recessão neste setor, sendo que o crescimento estimado pelo Governo é de 1%, todo ele derivado do crescimento da procura interna. Isto é, portanto, o que tem a ver com o comércio internacional, as importações estão a subir mais neste momento do que aquilo que são as exportações, portanto, e daí aquilo que nós, não é hoje o tema desta audição, mas que nós apelidamos de o falhanço da estratégia deste Governo, porque infelizmente apostou tudo num setor, que era o setor do comércio internacional, e o que verificamos é que se há crescimento em Portugal, ele não é devido ao setor em que o Estado e o Governo apostou. Mas, enfim, essa deterioração é algo que é um factual, não é relevante para a nossa audição, mas era importante para podermos para podermos contextualizar. Verificámos aqui nesta audição, e eu não vou alongar-me nos diferentes setores que já foram analisados, mas em termos gerais temos um conjunto, um setor na área da agricultura e nomeadamente na agropecuária e nos bens alimentares, temos um conjunto de áreas onde as perspectivas do ponto de vista, nomeadamente do Acordo Transatlântico, são de oportunidades num conjunto de áreas, mas também de ameaças num outro conjunto. Temos depois, foram identificados também um conjunto de problemas relativamente sérios, que têm a ver com a denominação, nomeadamente depois da denominação de origem e as indicações geográficas, como sendo fatores absolutamente críticos relativamente, nomeadamente, a alguma das questões que na nossa agricultura tem alguma capacidade do ponto de vista internacional de afirmação, e que sem a defesa dessas denominações, enfim, não poderemos ter essa capacidade positiva. As minhas perguntas são: como é que a CAP e o Governo, mas neste caso a pergunta não é tanto a responsabilidade da CAP, mas como é que o Governo tem gerido este assunto? Ou seja, a CAP tem sido ou não chamada pelo Governo neste dossiê, para que as contribuições da CAP deste dossiê o Governo as possa obter e, portanto, as conduzir em Bruxelas com as vossas contribuições. A segunda questão é se, em função dessas vossas contribuições da CAP e também de outras, provavelmente o Governo tenha obtido, se sabemos, ou se a CAP sabe, se o Governo tem hoje, claro, quais são as ameaças e quais as oportunidades para o setor destes acordos de parceria que neste momento estão a ser negociados entre a União Europeia e os parceiros em análise. Em terceiro lugar, se a CAP está informada de quais os objetivos que o Governo português definiu para o setor em termos desta negociação, ou seja, o que é que o setor pretende ganhar e o que é que o setor, enfim, onde se quer defender, onde é que o Governo quer defender e em que zonas é que quer ganhar e quais os objetivos quantificados relativamente a essa matéria. Enfim, não lhe estou a perguntar, se a CAP sabe, não quero saber quais são os objetivos, mas é se isso é uma missão clara, ou seja, se estamos numa negociação com a importância que é e se todos estes assuntos estão bem definidos e, do ponto de vista da análise estratégica, está bem feita, e estando a análise estratégica bem feita, temos objetivos bem definidos e quantificados para atingir, e que eventualmente, enfim, se não atingirmos, o mundo também não cai, mas é importante é saber se estamos a trabalhar com objetivos definidos. Em quarto lugar, se o Governo assumiu compromissos com a CAP relativamente a esta matéria, ou seja, em função das contribuições e da análise, e terminarei, Sr. Presidente, da análise feita em conjunto, se daí saíram compromissos que o Estado português tenha tido com a Confederação de Agricultores e que, portanto, desse ponto de vista, sejam ambições que estejam previamente assumidas, sejam ambições da Confederação de Agricultores, mas que estejam neste momento definidas pelo Governo português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Campos. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do PCP, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cumprimentar os representantes da CAP, em particular o Sr. Engenheiro Luís Mira. Gostaria de, em função daquilo que nos pôs e que também já conhecemos como preocupação, um comentário e duas questões. O comentário é a sua intervenção. Achei que foi curiosa no sentido de percebemos como é que é como são as relações comerciais com os Estados Unidos, até que o nosso país tem. Curiosamente é o farol do liberalismo, a pátria da livre concorrência, e depois o que percebemos é que claramente quando tem que defender a sua economia, quando tem que defender os seus produtos, aplica uma série de regras para impedir a entrada dos produtos estrangeiros, nomeadamente dos produtos portugueses, e por isso a ação que nós muitas vezes em Portugal não temos para defender a nossa produção e submetemos àquilo que são regras externas, e depois aquilo que é o farol acaba por ter aqui um conjunto de regras subvertendo aquilo que muitas vezes é defendido. A questão que gostava de colocar, uma primeira, tem a ver com aqui há um tempo motivo, no âmbito e no decorrer deste processo, o Dr. Vital Moreira, que presidia a comissão que tratava da negociação, deu uma entrevista em que clarificou muito bem este acordo, que dizia que isto para Portugal era uma oportunidade, porque nós podemos vender produtos de qualidade aos Estados Unidos, que produzimos produtos com qualidade e logo mais caros, mas depois podemos comprar dos Estados Unidos produtos mais baratos, embora de menor qualidade, mas adequados àquilo que é a capacidade económica do nosso país. Eu gostava de saber qual é a vossa opinião sobre esta matéria, se fazem esta leitura dos factos. Logicamente percebo, para quem produz quer vender a quem melhor valorizar o seu produto, e por isso, se puder vender externamente valorizado, eu percebo isso, mas também muitas vezes na agricultura e na produção agrícola há um conjunto de intermediários que acumulam uma parte importante e significativa do valor, que não propriamente os produtores e quem tem as mãos na massa e quem produz diretamente. Outra, a segunda questão que gostava de colocar tem a ver, o Sr. Engenheiro clarificou logo à partida muito claramente de positivo o acordo, mas depois é que faz um conjunto de descrições e de preocupações que não vão muito de encontro a isso. Porque apresentam, até nas oportunidades, no vinho e no azeite, acabou por também fazer um conjunto de considerações de preocupação que são oportunidades, mas devemos ter alguns cuidados e algumas reservas. E por isso a questão que eu deixava é perceber se estes problemas que apontou aqui, se não forem resolvidos, devemos ou não, ou se começa a ser preocupante e se Portugal não devia, Portugal no contexto da União Europeia, e se a União Europeia não acauteladas estas preocupações, se este acordo não devia avançar, porque ele é prejudicial para Portugal, se uma coisa depende da outra. E por outro lado, percebemos aqui, já conhecíamos, né, que os Estados Unidos têm regras diferentes relativamente a um conjunto de matérias, referiu a questão do bem-estar animal, a questão da utilização de produtos, e na perspectiva da CAP, o que é que devia acontecer? Os Estados Unidos deviam se adequar às regras europeias ou a União Europeia devia afrouxar em termos de regras para que fosse possível compatibilizar estas duas formas de fazer as coisas que acabam por, neste contexto, conforme referiu, se avançar assim são prejudiciais para a União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da CAP. Pedir desculpa por antecipação, vou ter que sair mais cedo, foi por isso que até pedi aos meus colegas para me deixarem falar, porque tenho uma outra comissão em simultâneo, mas não queria deixar de agradecer a intervenção que aqui fizeram, que me pareceu bastante clara do ponto de vista da análise setorial dos impactos deste acordo, mas também deixar de forma clara a nossa posição sobre o acordo de comércio. Nós somos contra este acordo de comércio. E somos contra este acordo de comércio, entre outras coisas, pelo impacto que achamos que ele pode ter no setor agrícola. Em primeiro lugar, não temos certezas sobre os benefícios que este acordo pode trazer para a agricultura portuguesa. É uma agricultura que está num processo de modernização e, portanto, deveria ser protegida em vez de ser exposta à total liberalização externa. Aliás, nós vemos o nosso passado industrial e o que matou nossas indústrias que estavam em processo de reestruturação e modernização no final dos anos 90 foram os acordos de comércio que foram feitos com a China, nomeadamente, entre outras zonas altamente concorrenciais. Mas os Estados Unidos têm uma indústria fortíssima no setor agroalimentar, com um lobby fortíssimo, aliás, é o lobby mais forte que existe nos Estados Unidos neste momento, é o lobby do setor agroalimentar. Tem uma moeda desvalorizada, que vai continuar a ficar desvalorizada em relação ao euro, porque não há previsões que a Alemanha permita uma desvalorização do euro. E, portanto, vamos sempre ter uma perda em termos de concorrência do ponto de vista monetário e cambial. Tem custos de produção muito baixos ao nível da energia, mas também ao nível laboral, em parte por causa dos acordos de comércio que têm com o México. E eu acho que analisar a situação do México, aquilo que aconteceu ao setor agrícola no México, depois do acordo comercial que fizeram com os Estados Unidos, é uma boa forma de antever potenciais perigos para a economia portuguesa, apesar de não competirem nos mesmos setores. O México foi invadido de milho e produtos baratos com OGMs, tornou-se mais dependente de importações de agroalimentar do que era antes do acordo de comércio. E depois há uma questão que é muito importante, que é de facto a questão da qualidade. Já aqui referi, os Estados Unidos não respeitam os certificados de origem, as origens certificadas, que são parte do valor acrescentado da nossa indústria. Nós, sem esse produto de qualidade, com um certificado de origem, perdemos muito do valor daquilo que produzimos. E depois há declarações do próprio secretário da Agricultura do governo americano, que deixa muito claro que o objetivo é invadir o comércio, o mercado europeu com OGMs, com carne bovina com hormonas, e mesmo coisas tão básicas como os resíduos de pesticidas que é permitido a produção agrícola ter, são diferentes nos Estados Unidos e na Europa, e, portanto, tudo isso, já aqui disse, aumenta os custos de produção e coloca em causa a qualidade dos nossos produtos. Nós tínhamos um mercado europeu que, bem ou mal, se estava a orientar para produtos mais qualidade, mais biológicos, com mais naturais, menos prejudiciais. E a minha pergunta é se este acordo de comércio não vai fazer o contrário e não vai provocar uma corrida para o fundo em que não são os Estados Unidos que aumentam os seus standards. Aliás, os Estados Unidos, por algum caso, são uma grande potência mundial. Eles não brincam com estes acordos. Se os fazem é porque têm a ganhar. Não vão fazer estes acordos para aumentar custos de produção. Portanto, a minha pergunta é se não vamos ter uma corrida para o fundo em que o setor agrícola europeu que estava a caminhar no sentido da modernização do aumento da qualidade, para poder competir, começa a caminhar no sentido contrário. E nós vamos ter uma desregulamentação e uma liberalização do setor no sentido mau do termo. A minha segunda preocupação relativamente a este acordo diz respeito aos pequenos produtores. O acordo está a ser feito e negociado entre as grandes multinacionais da indústria e do setor, que são fortíssimas, já disse. E sendo que estas grandes multinacionais invadem mercados com muito pouca piedade para os pequenos produtores, que na realidade é o panorama e o tecido empresarial que temos em Portugal do ponto de vista agrícola. Será que o setor agrícola tem capacidade de cooperação e de organização e de lobby que consiga enfrentar as grandes multinacionais e os grandes lobbies, não só europeus e americanos? E se nós não saímos a perder deste negócio, e se não vamos ter uma invasão da economia portuguesa de grandes multinacionais estrangeiras, e a morte dos pequenos produtores que fazem parte do tecido, que não têm capacidade para competir, não têm capacidade para baixar custos de produção, não têm capacidade para aumentar quantidades, portanto, se não vai destruir o pouco que temos e que se tem estado a desenvolver nos últimos anos. Gostaria também, a este nível, de perguntar se há conversações, como é que está a organização do próprio setor para se defender destas ameaças, perguntar como é que tem sido a relação com o governo, sendo que o governo português, lamento informar, não tem qualquer poder para influenciar os termos de negociação deste acordo, porque isto não faz sentido nenhum. Nós podemos ter aqui muitas conversas, o acordo não é negociado de acordo com os interesses portugueses, não é, não vale a pena. E portanto não escusamos de estar aqui a dizer que isto é bom ou mau. O acordo vai ser negociado de acordo com os grandes lobbies europeus e grandes lobbies americanos. E uma coisa que Portugal tem a fazer, caso não concorde, é sair deste acordo. E é por isso que eu acho que não faz nenhum sentido para uma pequena economia como Portugal, devia ser protecionista, estar a entrar nele. E em último, perguntar se conhecem o acordo. Porque nós também estamos aqui a discutir coisas que não conhecemos, porque o acordo está a ser negociado de forma secreta, nem os deputados europeus do Parlamento têm acesso a este acordo e a forma como está a ser negociado, que é para vermos o nível de transparência e democracia que está nestes acordos de comércio a nível europeu. E pronto, são estes os comentários e as perguntas. Eu peço desculpa, vou ter que sair, mas vou ter acesso à ata e estudar atentamente as respostas que puderem dar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marina Mortágua. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Serra, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Um cumprimento especial aqui ao Engenheiro Luís Mira, dizer que efetivamente já tivemos aqui um conjunto vasto de audições de outros diversos setores, com um conjunto de diferentes intervenientes, mas parece-me que aqui esta audição da CAP, naquilo que representa o setor agroalimentar, o setor agrícola em Portugal, aquilo que nós temos desenvolvido nos últimos anos, parece-me que é um setor em que estes acordos internacionais são extremamente influentes naquilo que nós vamos fazer no futuro e naquilo que os nossos agricultores podem esperar da, no fundo, desta competitividade global. Este comércio internacional, eu penso que não se deve centrar só naquilo que é o acordo transatlântico com os Estados Unidos. Há um conjunto vasto de acordos que estão em cima da mesa e que todos eles podem influenciar este setor agrícola em Portugal. Devo dizer, para começar, que no nosso ver estes acordos têm uma grande importância naquilo que é a possibilidade alargada do que é a comercialização dos nossos produtos. Nós sabemos que hoje em dia um dos grandes problemas que temos não se centra só na produção, mas também na comercialização daquilo que temos. E portanto, abrir portas, abrir novos mercados, novas fronteiras, poderá ser um caminho para os nossos produtores, que hoje muitas vezes se sentem estrangulados aqui dentro deste nosso retângulozinho. E, portanto, e sabemos que estes acordos não mexem só com as tarifas aduaneiras, nem só com a parte fiscal. Há também aquela harmonização de processos e normas que nos permitem realmente circular e permitem esta transferência de produtos que, e como já aqui foi falado, umas vezes sairemos beneficiados, noutras vezes nem tanto assim. E, portanto, o que convém é, quando avaliamos a entrada nestes acordos, até que percebermos até onde é que podemos negociar, até onde é que podemos ir, para perceber se, efetivamente, no cômputo geral, sairemos mais beneficiados do que prejudicados. E já aqui falámos muito bem relativamente ao acordo transatlântico, a questão do tomate. É uma questão que nos tem que preocupar, não podemos fugir a ela, até porque Portugal, como o quarto maior produtor de tomate transformado, não é? Onde estamos nos quatro primeiros, quer dizer, conseguir de alguma maneira não conseguir encetar aqui nenhuma prática defensiva, poderá, no fundo, naquele que é o nosso setor onde somos mais competitivos, podemos ser aqui prejudicados. Mas, por exemplo, por outro lado, temos os produtos lácteos, os queijos, as maçãs e as peras, que poderá ser um novo mercado que até agora não estava ao dispor deles nesta parte que é com os Estados Unidos. E, portanto, aqui é perceber, e aqui gostava de uma opinião de quem está dentro do setor, de quem acompanha estes acordos e que a nível europeu também tem aqui alguma palavra a dizer, a opinião da CAP, naquilo, na forma, sem entrarmos, quer dizer, em formas de práticas defensivas que não poderão ser legisláveis, mas outras, aquelas que poderão ser utilizáveis, quais são as práticas defensivas que nós devemos encetar, que os nossos, por exemplo, eurodeputados poderão esforçar-se e poderão, no fundo, lançar ou optar como estratégia na negociação destes acordos, para que Portugal salvaguarde esta sua competitividade no mercado do tomate. Outra das questões que nos preocupam, e aqui também em relação a este acordo transatlântico com os Estados Unidos, é a legislação sobre a utilização de hormonas, como já aqui falou muito bem, que parece-me que não estão incluídas nas negociações, na negociação deste acordo. O que eu pergunto é se deve haver, efetivamente, por parte dos Estados-membros da Europa, realmente um ênfase maior nessa questão, e se, quer dizer, nós nos Estados Unidos, e sabemos que eles também são rigorosos, mas se eles permitem lá isso, e se permitem um determinado tipo de práticas que nós cá não permitimos, se faz sentido fecharmos os olhos e portanto embarcarmos todos nesse, e será mais benéfico para nós podemos começar a utilizar também essas práticas cá e abrir outros mercados, se é para nós mais benéfico fazer aqui algum esforço para que não se continuem essas práticas. Por fim, queria só aqui falar em dois acordos que nos parecem, a nosso ver, que poderão trazer aqui algumas particulares dificuldades à agricultura portuguesa. E o primeiro é o de Marrocos. Compreendo que nas pescas é um bom acordo para Portugal, não é? Mas na parte que diz respeito ao setor, porque é o setor primário, Portanto, são os setores primários no acordo com o Marrocos, não há outros setores, portanto, não há troca de outros setores. Na parte das hortícolas e das frutas, poderá ser madrasto, não é? Para Portugal. E, portanto, aqui gostaria também de ter um comentário da CAP relativamente a isso. O último mercado que eu gostava aqui de falar é o Mercosul. E aqui, na questão da carne bovina. Portanto, sabemos que os países do Mercosul são extremamente competitivos naquilo que é na carne bovina. Sabemos que existe aqui um grande impasse neste acordo do Mercosul, mas saber se Portugal, sendo que Portugal será afetado, se realmente for para a frente este acordo. Também aqui poderíamos ter aqui alguma mais-valia neste acordo, que era relativamente aos vinhos e aos licores, mas como temos vindo a ver, as taxas aduaneiras cada vez são maiores, ou seja, que acabam por tirar esse acordo compensatório, não é? De nos abrirem um mercado, mas por outro lado, as taxas aduaneiras cortam essa compensação. E aqui, algo que também me preocupa é o paralelo entre estes acordos e a PAC. Pós 2013, e como é uma pessoa do setor, percebe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer da PAC, é temos uma PAC a entrar em vigor no pós 2013, em que não é tida em conta esse acordo da PAC, por exemplo, na liberalização de cada vez haver menos ajudas ligadas, mas depois ao mesmo tempo permitirmos que haja essa liberalização nos mercados, se isso não deveria ter sido realmente trabalhado em conjunto, ou seja, a PAC e percebemos nos acordos bilaterais, porque provavelmente os dois ao mesmo tempo poderão ser nefastos para o nosso setor, ou não, e portanto eram essas as questões que gostaria de lhe deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Serra. Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Helder Amaral, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da CAP. Ser muito rápido, vou também ter que me ausentar, mas espero ainda voltar e ouvir as respostas. As perguntas essenciais já foram feitas e, portanto, eu queria só acrescentar dois pormenores. Eu acho que a pergunta que se impõe é saber se é preferível ter um mercado, ter acordo, logo mercado regulado, regras definidas, ou não ter acordo nenhum e cada um que pedala a sua bicicleta. E, portanto, este acordo, e eu considero que este acordo é importante. E se há setor que valia a pena ouvir aqui, porque é o que porventura tem mais riscos, mas também mais vantagens, é de facto o setor da agricultura. Eu quero fazer minhas as palavras do professor Vital Moreira, que era quem acompanhava no Parlamento estas matérias, e portanto os deputados europeus tinham conhecimento e acompanhavam, pelo menos a comissão correspondente, esses assuntos, que dizia à cabeça, só pela energia valia a pena fazer este acordo. Mas dizia mais, dizia que o setor que mais vantagens poderia tirar é exatamente o setor da agricultura. Ele chamava-lhe agricultura gourmet, nomeadamente os azeites, os vinhos, os queijos, as conservas, porque havia 300 milhões de consumidores americanos ávidos de consumir estes produtos. E, portanto, é evidente que eu não vou dizer que não há riscos. E há, obviamente, riscos. Agora, com este potencial de mercado, se estiver subjacente a isso, o fim do Buy American Hat, ou seja, a indústria portuguesa pode chegar diretamente ao mercado americano sem ter que passar pelas barreiras protecionistas que estão num grupo altamente consumidor, acho que há de facto vantagens. Por outro lado, também parece, olhando para os Estados Unidos, que defendem e perseguem valores como os nossos, da segurança alimentar, da qualidade dos produtos, da sustentabilidade ambiental, não parece que haja também aqui desencontros evidentes, apesar dos riscos, obviamente, que sempre existem. E, por isso, a minha pergunta era, de que forma é que nós estamos preparados? Porque eu, querendo reconhecer que, felizmente, este Governo olhou para a agricultura como ele devia ter sido sempre tratada, um setor importante, onde nós temos, de facto, capacidade de marcar a diferença, e em vez de utilizar os fundos comunitários e o dinheiro público para campanhas eleitorais ou para caça ao voto, foi diretamente para os agricultores, diretamente para a indústria, e os resultados estão à vista. Nós demos um salto qualitativo, acrescentamos valor na nossa produção, mas eu acho que ainda estamos, no fundo, a meio do caminho, e já vamos ter que jogar a Liga dos Campeões. E eu acho que toda a gente prefere estar na Liga dos Campeões do que está fora. O problema é que depois chegamos lá, levamos umas cabazadas porque não estamos preparados, mas ainda assim queremos estar lá, mesmo perdendo sistematicamente. E, portanto, a minha pergunta é, estamos ou não preparados? De que forma é que nós nos defendemos, podemos defender melhor, se aqui o enfoque é mais numa moratória, numa melhor definição de que são ajudas de Estado, ou seja, a distribuição de subsídios. Se o problema é regras de defesa um pouco mais claras, porque me parece, eu aqui não queria ser o mais claro possível. Os meus colegas foram dizendo, bom, é melhor termos cuidado. Eu acho que nós não devemos ter cuidado, nós temos que ter linhas vermelhas definidas. DOPs e IGPs têm que ser, ou aceitam ou não há acordo. A proibição de entrada de produção no espaço europeu de produtos geneticamente modificados, não, ponto final, parágrafo. Quer dizer, não pode haver aqui meias tintas, ou seja, é bom o acordo e é bom para os dois lados, como é óbvio, é bom para a criação, para o PIB europeu, para a criação de emprego na Europa e também para Portugal, mas também é bom para os Estados Unidos, mas há aqui, mesmo partilhando um conjunto de valores comuns, quer dizer, há aqui, porquê? Porque eu acho que Portugal não pode, neste setor, deixar de ter denominações de origem protegida. Quer dizer, nós no país fazemos isso. Eu sou dessa terra magnífica que tem a maçã Bravos Mofo, costumo comprar maçã Bravos Mofo de outros sítios. Não, mas não é a mesma coisa. Tem o mesmo formato, a mesma cor, e parece igualzinho, mas cheira de forma diferente. E, portanto, o cheiro é tudo. E, portanto, não vale a pena termos ilusões. Há, de facto, características que dão um valor, podem dar valor acrescentado, mas que precisam de ser trabalhados, precisam de ser protegidos. E eu acho que é aí que eu gostava de perceber se temos noção exata, de facto, que há aqui alguns produtos. Porque se não forem protegidos, a vantagem perde-se. Se nós não conseguimos manter os DOPs, os IGPs, é a vantagem competitiva destes produtos, perde-se completamente. E, portanto, aí obviamente, que já não teremos essa vantagem. Depois também perguntar-vos, como é óbvio, que o requerimento incide sobre o acordo com os Estados Unidos, mas obviamente nós tínhamos também feito com a ronda de Bali, que tinha a ver com o acordo da Organização Mundial de Comércio, que às vezes nós não falamos nisso, mas a verdade é que é a primeira vez que há um acordo. E eu volto à minha primeira pergunta, é melhor ter acordos ou continuarmos todos no salve-se quem puder? E portanto, também a vossa opinião sobre isso, porque acho que tem ali algumas vantagens competitivas. Obviamente, eu acho, já foi aqui perguntado pelo Mercosul, que segundo os entendidos, eu próprio acho que não vai ser possível ou não vai ser fácil um acordo, mas há um acordo que já está a ser preparado, ou que não está assinado, tem a ver com o Canadá, que é muito parecido com este. Eu pergunto se é possível retirar do acordo com o Canadá alguma experiência, alguns ensinamentos. Ele também, pelo visto, não se aplica a todo o território do Canadá, mas onde se aplica, se já é possível ver vantagens e riscos. Porque acho que é um bom tubo de ensaio para o que nos pode acontecer em termos dos Estados Unidos da América. E do resto, era obviamente, também tínhamos noção e consciência que, de facto, para a indústria do tomate era de facto um risco, mas eu preferia fazer uma abordagem mais genérica, porque eu acho que o acordo tem que ser visto globalmente e como um todo. Porventura podemos perder num ou noutro setor, mas há um conjunto de produtos e setores que podem obviamente vir a ganhar, não só porque estamos de facto a fazer investimentos consideráveis no setor, mas a minha pergunta é se nós podemos dizer, ok, estamos em condições, caso o acordo seja, mas ainda falta perceber também o que é que acontece do lado dos Estados Unidos, como é que o Senado, como é que o próprio instituições americanas olham para este acordo, mas a ideia é perceber melhor dos aspectos defensivos e ofensivos e se nós precisamos ou não de tempo ou se estamos em condições de ir a jogo, e se ainda assim teremos vantagem nessa matéria. Muito obrigado.
Deputado Vice-Presidente Helder Amaral, tem a palavra o Engenheiro Luís Mira para responder.
Sr. Presidente, quanto tempo é que eu tenho? Aqui estava aí para um dia e meio.
Vamos tentar fazer isto em 10, 15
minutos. 10 minutos. Pronto, eu vou ter que ser breve. Bom, algumas questões primeiro que são horizontais. Primeira questão para desfazermos alguns mitos. A Europa importa produtos com OGMs há 20 anos e ninguém diz nada. Toda a soja que é importada do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos é geneticamente modificada há mais de 20 anos. E é um enigma que eu tenho, é que fala-se muito, agora não queremos OGMs, parece que é uma coisa que é venenosa, mas depois bebem leite de soja e comem bolachas com soja e acham que é muito saudável. Eu não estou a dizer que não é saudável, e a CAP aqui tem uma posição muito clara. Nós não somos cientistas. Cientistas é que têm que definir essas questões. Nós não nos metemos nisso. Só nos metemos noutra situação. Se um produto não faz mal sendo importado dos Estados Unidos, então deixem-no produzir cá também. Essa é que é a questão. Agora, se isso é mau ou bom para a saúde, nós nunca nos pronunciamos sobre isso. Existem organizações europeias para se pronunciarem sobre isso, mas a realidade é esta. Há mais de 20 anos que toda a soja que a Europa importa é toda geneticamente modificada. E ninguém diz nada. Porque não há alternativa. Desde a crise das vacas loucas, que se acabou com as rações com proteína animal, que a importação de soja tem essas características. Aliás, se não fosse assim, nem as vacas conseguiam produzir leite, porque sem ser uma soja geneticamente modificada, a concentração de proteína é muito baixa. Pronto, esta é a primeira questão que eu gostava de deixar claro. Segunda questão, também as hormonas e o bem-estar animal e todas essas questões que não são tarifas, não são cifrões. Nós, na Europa, temos regras muitíssimo apertadas, por exemplo, vem da crise das vacas loucas, eu não sei se sabe, devem saber, que todos os bovinos nascidos na União Europeia têm 48 horas para manifestar o seu nascimento e o registro que é feito de tudo aquilo que nasce. E a partir dessa altura, todos os movimentos que fazem para fora da exploração são transmitidos a uma base de dados. Portanto, se vocês forem ao supermercado, a um talho, e nos disserem o número que lá está, porque eles têm lá o número, diz PT com 7 ou 9 algarismos, se forem à CAP, eu digo-vos onde é que esse bovino nasceu, quais foram as deslocações que ele fez para fora da exploração em toda a sua vida e onde é que foi abatido. Os Estados Unidos não têm isto. Agora, se esta regra que custa dinheiro existe na Europa em nome da segurança alimentar, isso é um custo de produção. Então, temos que ter condições iguais. Nós, só isso é que é a nossa preocupação, é exigir aquilo que exigem, questões ambientais, bem-estar animal. Eu não posso transportar um bovino daqui para a França, só pode andar 9 horas no caminhão, pois tem que descarregar os bovinos para deixar beber água e esticar as pernas. Eu não estou a brincar, isto é legislação comunitária. Claro, se for eu numa caminhonete, posso ir 24 horas, mas o bovino não pode. Agora dizem-me assim, mas isto é em nome do bem-estar animal? É, mas isto é internamente também na União Europeia uma barreira ao comércio de bovinos vivos de uns países para os outros. Mas isso são regras que nós temos que cumprir. Então vamos exigir o mesmo aos produtos importados. Aqui, este ponto eu gostava de deixar claro, a CAP nunca se vai colocar em questões científicas, se isto é bom, se é mau. Não, isso é para os cientistas, para quem sabe. Agora, exigimos que as condições de produção sejam as mesmas num lado e do outro, já que há condições que nós não conseguimos igualar, como os custos de produção, que já eu referi, porque a energia deles é muito barata, o combustível deles é muito barato, um galão de gás óleo custa quase tanto como um litro aqui e, portanto, isso, não conseguimos lá chegar. E a Europa tem que ter essa preocupação. Agora, há aqui outro problema. O Bloco Europeu e o Bloco Americano são dos dois blocos mais ricos do mundo. Eu até estava à espera que houvesse aqui algum comentário ao embargo russo. O mundo está hoje com blocos comerciais a tentarem ter algumas vantagens, algumas preferências com quem tem dinheiro. A Rússia está a virar-se para a China, os indianos estão a tentar encontrar também parceiros, o Mercosul para os americanos. E a gente dança com quem? E esta é uma hipótese de, entre quem tem mais dinheiro para comprar, de poder haver aqui alguma preferência. O que é que isto tudo vai provocar? Quer dizer, é muito difícil estas coisas, e há bocado estava-se a dizer, eu faço algumas perguntas, se nós conhecemos o acordo, não se conhece o acordo. É evidente, um acordo, o seu princípio é um bocado o segredo, senão então se a gente souber qual era o acordo, não é possível chegar a acordo nenhum. É verdade, e vamos ser realistas também, todos sabemos que não há 28 negociadores com os Estados Unidos, há um. Eu acho que isto já diz tudo, não vale a pena estarmos aqui com retórica. E esta é as questões. É verdade que existe o Parlamento Europeu, é verdade que existem os vários ministros dos negócios estrangeiros de cada país que se envolve na negociação, mas eles não vão lá estar sentados. A delegação europeia é uma delegação restrita. E, portanto, todo este trabalho que o Parlamento Europeu faz, que os Parlamentos Nacionais fazem, são contributos para essa discussão e para os alertas que existem. Vou agora tentar cingir-me às perguntas que me foram feitas. Do deputado Paulo Campos, as questões tinham a ver se os problemas eram claros para o Governo, quais eram os objetivos, se havia alguns compromissos. Há um documento que o Governo elaborou sobre exatamente a estratégia para a internacionalização do setor agroalimentar, esse documento já é de 2013, nós subscrevemos este documento, mas quer dizer, realisticamente não pode haver grandes compromissos. Eu penso que a questão que foi aqui colocada, e também para deixar isto claro, das proteções das IGPs e das DOPs. Eu acho que a Europa nunca vai aceitar um acordo que não tenha essas proteções, não é por causa de Portugal, é porque a Itália e a França têm imensas proteções. Eu não sei se sabem, por exemplo, a região de Champagne fez uma ação em todos os países europeus, junto dos dicionários, pôs advogados em vários países, em que vinha champanhe, no dicionário antigamente vinha, que era uma bebida alcoólica com gás. E eles obrigaram todos os dicionários a mudar, a dizer, não senhora, champanhe é uma região demarcada francesa que produz um líquido com estas características. Não é indiferenciado. Como sabem, nós não podemos utilizar a denominação champanhe, nem os espanhóis. Nós utilizamos espumante, os espanhóis utilizam cava. E isto, porquê que é assim? Porque os consumidores são muito sensíveis às marcas. Eu dou sempre este exemplo, a Ferrari é encarnada. Há uns anos a Honda construiu um carro que era mais rápido que o Ferrari, era mais bonito que o Ferrari, era mais barato do que o Ferrari e era encarnado como o Ferrari. Tinha um problema, é que não era Ferrari, era um Honda. E não conseguiram, porque os compradores do Ferrari não queriam ter um Honda, porque Hondas há muitos. Eles queriam ter um Ferrari. E este é o nosso problema que temos com as denominações de origem. O nosso, digamos, maior valor em termos de denominações de origem, eu admito que eles não queiram copiar o vinho da região de Lisboa, ou não queiram fazer o vinho, por muito bom que seja o Alentejo, da região do Alentejo. Mas querem, com certeza, copiar o vinho do Porto, como já o fazem. Porquê? Porque esse tem uma mais-valia mundial. E aqui é que reside o problema. Há na Europa um conjunto de produtos de mais-valia, porque uma garrafa de vinho do Porto não custa 5 euros. E é aí que interessa copiar. Não interessa copiar denominações de origem que tenham valores de 5, 7, 10 euros. Não interessa nada. Eles interessam é copiar coisas com valor. Não interessa outra situação. E aqui os franceses têm muito mais a perder do que nós, os italianos muito mais a perder do que nós, e se nós temos nos vinhos, os franceses têm nos queijos, os italianos têm noutras áreas mais mediterrânicas, eu acho que isso vai obrigar a Europa a ter uma posição que eu espero que nesta medida seja intransigível. Agora, atenção, porque o acordo, como todos sabem, vai muito para além da agricultura. Quem ganha nisto é a indústria automóvel, a indústria farmacêutica e aqui outros valores se levantam e vamos ver como é que isto chega ao fim. Nesta questão que o deputado João Ramos do PCP pôs, quem é que vai ceder, a União Europeia ou os Estados Unidos? Pois isto aqui, eu acho que num acordo tem que ceder ambas as partes. Agora, ver é se arranjam condições. Eu volto a referir, isto é importante para os Estados Unidos como para a União Europeia, como um motor, digamos, como um empurrão na economia americana e na economia europeia. Quer dizer, isto no setor agrícola é um aumento de 1,8%. Não é um boom, mas é importante. Hoje, todos os aumentos são importantes e toda a facilitação de mercados são importantes. Também gostava de dizer aqui outra coisa. As exportações cresceram muito no princípio da crise. Porquê? Porque o mercado interno não conseguia absorver os produtos e as empresas não tiveram outra solução senão ir à procura de compradores no mercado externo, às vezes até a preços mais baratos. À medida que o mercado interno for recuperando, é evidente que se conseguimos manter os mercados externos, ótimo. Mas, por exemplo, o caso russo, não haja ilusões. Nós, aquilo que deixámos de fornecer à Rússia daqui a um ano, não vai ser, quem estão lá, outros fornecedores, não se muda assim. E, portanto, isto tem sempre consequências mais complicadas. Quanto ao Bloco de Esquerda, à deputada Mónica Mortágua, é assim, Mariana, desculpe, ela é a questão dos OGMs, eu já respondi, quer dizer, a questão das multinacionais, também não haja aqui ilusões, a agricultura portuguesa é uma agricultura familiar, não há multinacionais cá, e se há multinacionais na agricultura, na Sony é que tem laranjais nos Estados Unidos e outras coisas, o acordo não vai agora, a Sony não vem comprar nenhuma, não é isso que a vai levar a comprar nem invadir cá a questão da produção nacional. Acho que há aqui um fator que nunca será, mas que eu penso que será determinante no futuro, que é a preferência dos consumidores. Se os consumidores começarem a ser sensíveis à pegada de carbono, começarem a ser sensíveis aos produtos regionais, os espanhóis não estão muito preocupados com isto, porque eles consomem sempre espanhol e não querem saber dos outros produtos, ou pouco querem saber. Eu acho que isso vai ser determinante nos próximos anos, e o acordo comercial vai ser importante para as matérias indiferenciadas, e é aí que é preciso ter muito cuidado, e para as cópias nas proteções. Enfim, esta posição de Portugal sair do acordo, nem Portugal tem hipótese de dizer eu vou sair sozinho. Isto é um acordo entre a União Europeia, nós não temos sequer, isto é, não é execuível. Quanto às questões do deputado Nuno Serra do PSD, eu estou de acordo, os acordos com Marrocos para as hortícolas são acordos que têm impactos complicados. Aqui o problema é que eles têm mão de obra muito barata, não cumprem nada de pesticidas, nem de herbicidas, nem de nada, e aqui tem que haver fiscalização para cumprir os produtos. Acho que existe essa fiscalização. Nós às vezes dizemos, nem se fiscaliza nada. Não, fiscaliza-se, mas é preciso ter cuidado com os circuitos, porque às vezes os produtos vão por Espanha ou vão pela Holanda e dão a volta ao contrário. Vocês sabem que hoje basta ser embalado num país para ser considerado desse país. Aí é que é preciso ter cuidado. Agora, de resto, acho que não... tem sempre impactos, mas aqui é questão da mão de obra. Mas é assim, a Europa também tem aqui um problema para resolver. Se a seguir a Almeria for um deserto ou uma situação onde as condições de vida são terríveis, pois eles cada vez vão tentar mais entrar na Europa. E eu acho que aí é, digamos, quase que há que permitir também alguma situação. Atenção que há empresas europeias que estão a comprar em Marrocos também, e portanto acho que essa tem que ser uma situação que tem que ser acompanhada, mas que vai ter impacto. O problema disto é que estes acordos foram feitos com um prazo de aplicação de 10 anos ou de 15 anos e as pessoas dizem, bom, isto é de 15 anos, demora muito tempo, depois isto passa num instante e aí vêm as consequências. O Mercosul, a mesma coisa, o Mercosul é um acordo que favorece bastante a Argentina, o Brasil e aqueles países ali da América do Sul com os Estados Unidos, é aí que eles tentam jogar. Fisicamente ou geograficamente eles estão mais próximos, é mais natural, mas também não é verdade aquilo que se disse, que entrou o milho barato. Não, o problema do milho no México foi exatamente ao contrário, o preço do milho disparou a nível mundial e eles não tinham era dinheiro para comprar a base da sua alimentação. Não foi com os OGMs, isso é uma falsa questão, aliás, era mesmo para comer, e o problema teve a ver com isso e teve a ver com, mais uma vez, uma especulação nos mercados capitais que levou às matérias-primas a dispararem quando os americanos começaram a usar milho para fazer combustíveis. E foi isso que provocou a subida. Mais uma vez, não foi o mercado, foi a especulação que levou a essa situação. A especulação de cada utilização dos produtos como maior valor. Sim, mas isso é... Exatamente, mas quem vende tenta sempre ganhar mais. A outra questão que o Nuno Serra colocou dos acordos e da PAC e do impacto de tudo isto. Pois, como a PAC tem um prazo e teve que ser decidida, ela não pode esperar pelos acordos que estão a ser negociados. E os acordos, da última vez que tive em Bruxelas uma sessão sobre isso, com a pessoa da União Europeia que está na mesa das negociações, as coisas ainda eram de aferir as condições de cada um. Eu não sei, talvez agora nos próximos meses isto avance para matérias de facto e que... eu quando digo matérias de facto, coisas mais objetivas do ponto de vista comercial. A questão também do deputado Hélder Amaral, ter acordo ou não ter acordo, eu acho que já respondi, é a questão de haver uma preferência comercial entre blocos que têm muito dinheiro e que a expectativa de cada um é ganhar alguma coisa. Isto é como se faz um negócio. Quem vende acha que está a vender bem, quem compra acha que está a comprar bem. Aqui é igual, não há nenhuma coisa. Esta questão da agricultura gourmet é que é assim uma coisa já mais complicada, porque na realidade nós às vezes temos que ter noção das nossas características. Portugal não é um país que tenha grandes agricultores, infelizmente, contam-se pelos dedos, e são grandes entre nós, se forem ao nível europeu são muito pequenos, ao nível dos Estados Unidos são pequeníssimos. Mas isso não impede criar mais-valia e criar um setor que tem capacidade produtiva e de exportação. Atenção também aqui a outra coisa que todos vocês sabem, mas a gente às vezes esquece, é que quando eu exporto um vinho, 80% daquilo que estou a exportar é português, mas quando eu vou ver as exportações e exporto gasóleo refinado, eu tenho que comprar o petróleo e depois vendo o gasóleo. Às vezes quando se diz, as importações subiram muito, as exportações, basta haver ali um desencontro no trimestre de uma compra que fiz e de uma venda que ainda não foi considerada, para que isto provoque este tipo de situações. Isto é como as contas nas empresas. Cuidado com isso. Agora, há uma coisa que é certa. Quando eu exporto peras ou vinho, tenho 80 e tal por cento de incorporação nacional e isso aí ninguém foge. E eu acho que é esse o caminho, é essa a situação, de que as exportações são interessantes quando têm uma incorporação nacional muito grande, seja no setor agrícola ou noutros setores. A questão da segurança alimentar e do ambiente. Os americanos também cumprem, mas cumprem pouco. Aliás, eles não assinaram o protocolo de Quioto, o ambiente para eles é assim uma coisa é um bocadinho distante, falam muito, mas fazem pouco. Eles são muito negociantes, visam muito o lucro, são muito agressivos comercialmente e aqui a Europa não é outra realidade no cumprimento de regras alimentares e de segurança alimentar, como eu já referi. Eu acho que estamos preparados, enfim, tem a ver é com as condições e como isto for gerido ao longo da implementação prática de tudo isto. Isto é sempre, vou-vos só dar um exemplo para terminar. O Brasil, houve uma determinada altura que não queria, por causa do Mercosul, azeite português. E como não podia estar a mexer nas tarifas, naquilo nada, pedia por cada lote, para cada caixa de azeite, uma amostra. Pronto, é uma forma simples de rebentar com qualquer possibilidade de exportar. E isto não está nos acordos. Portanto, para além das regras tarifárias e disso, há aqui um conjunto de regras, como, por exemplo, a Rússia, quando embirra, diz assim, não, eu agora para entrar cá tenho que ter um selo, tem que ser com a foice e com o martelo e tem que ter não sei o quê. Pronto. Agora já não é hipótese. Portanto, há um conjunto de regras que estão para além das questões tarifárias e que impedem e bloqueiam tudo isto. O acordo com o Canadá, só para terminar, o Canadá é um país, é o país do mundo com uma área enorme e que tem 22 milhões de habitantes, portanto, não é um país com uma grande capacidade de aquisição. Não estamos a falar na mesma coisa dos Estados Unidos, tem 300 milhões de consumidores com dinheiro. Portanto, eu acho que essa é o grande atrativo deste acordo e o grande atrativo para os americanos são os 500 milhões dos consumidores europeus e é aqui que o equilíbrio tem que se manter.
Foi um bocadinho mais... Não, porque as perguntas também eram muitas, até acho que foi bastante conciso. Agradeço-lhe imenso mais uma vez ter cá vindo e a doutora Ana Ferreira. Eu penso que esta matéria não terminará aqui porque eu penso que nós ainda temos que ouvir também o Sr. Ministro sobre esta questão e durante as negociações acho que ainda pelo menos ouviremos o Governo e provavelmente, talvez não tantas instituições, mas algumas ainda voltaremos a conversar com ela sobre esta matéria. Muito obrigado mais uma vez.
deputado João Paulo Viegas.
Eu e o Fernando, de assuntos diferentes. Em relação a esta audição conjunta com a Comissão de Finanças, só para esclarecer aqui uma dúvida, porque que foi abordado pelos nossos colegas na Comissão de Ambiente, que também havia lá vários requerimentos de diferentes partidos sobre esta matéria. Só vamos ter a audição Economia e Finanças, não? Que era só, não sei se aconteceu com outros grupos foram aumentados ou não, que... Ok, então se calhar decidiram autonomamente, vou tentar ver, porque ontem, como havia vários requerimentos sobre esta matéria, os nossos colegas questionaram como é que isto ficava ou não.
Nós, da altura, dissemos que achávamos que também podia estar a ser a comissão, até agora não recebemos nenhuma...
Ok. Pois...
Sr. Presidente, se me permite, uma vez que sou coordenador dos deputados do PSD na Comissão de Ambiente, o que entendemos por bem lá foi que aprovámos a audição do Sr. Ministro do Ambiente lá na Comissão do Ambiente e não e foi retirado o pedido da audição da Sra. Ministra das Finanças, ficando à espera que outras comissões decidam nesse sentido e a Comissão do Ambiente solicitar para que seja conjunta ou convidada para assistir a essa audição. Portanto, não nos envolvemos, mas foi aprovada a audição do Sr. Ministro do Ambiente, apenas. Portanto, não sei agora aqui como é que quererão... Delegando, no fundo, na economia e nas finanças, a questão da Sra. Ministra das Finanças. E da Comissão também não, a mesma coisa, relativamente à Comissão. Portanto, não deliberamos a audição... Apenas o Ministro. Relativamente à Comissão e à Ministra das Finanças, iremos a... Portanto, se agendarem, só para concluir, se agendarem aqui a comissão, viríamos assistir a convite do Sr. Presidente a esta comissão. E, portanto, não. Pronto, a do ambiente ficou apenas à espera de... Pronto, é isso.
Sr. Presidente, é outra questão e que tem a ver com um diploma, uma proposta do Governo com as low costs que baixou à Comissão e que nós gostaríamos saber dos combustíveis como é que está a situação na medida em que nós fizemos uma proposta na altura para que pudesse descer ao grupo de trabalho, e porque estamos a ouvir no grupo de trabalho partes interessadas que nos pedem entrevistas relativamente a este assunto. E ultimamente, no grupo de trabalho das entrevistas, temos estado a receber também entidades que se pronunciam sobre esta matéria. No entanto, a Comissão ainda não decidiu, digamos, dar continuidade a esta proposta de lei. Portanto, Sr. Presidente, nós gostaríamos de levantar esta questão porque está a ser tratada, digamos, em vários grupos de trabalho, sem ter ainda havido o desencadear, digamos, da continuidade do processo legislativo. Nós temos uma proposta e já expressamos que pudesse baixar ao grupo de trabalho, para depois trazermos à Comissão, após as respectivas audições que tivéssemos que fazer, nesse sentido, esta é a proposta que deixamos para a continuidade do processo.
Sim. Sim, Sr. Presidente, realmente ontem tivemos a ocasião de, no Grupo de Trabalho de Audiências, ouvir a Petro, que, grosso modo, queria falar sobre a proposta de lei que ainda está para discussão na especialidade. E parece-nos que, se houver oportunidade, através do Grupo de Trabalho, de desenvolver de forma mais eficaz, até porque já há audiências realizadas, não vemos inconveniente de maior.
À anuência de todos, então, passamos a encarregar o Grupo de Trabalho para acompanhar esta matéria. Muito obrigado, Srs. Deputados, e muito bom dia.
Sim. Queria... Faz bem uma ligação, Sr.
Só quero confirmar, dia 24 às 10, não é? Da COFAB, a meias com a COFAB.
Sim. Eu preciso lhe dar a caneta antes que a meta ao bolso.
Diga-me lá, composição do grupo.
Não quero ocupar já o lugar de presidente, que ele ainda tem.
Composição do grupo, só para vermos quem temos cá. Caso já tenha concluído esta reunião.
Só quero
arrumar. É só dizer eles fugirem.
Só quero perceber o que
é. Se eu ouvir alguém do grupo fugir, dá-me uma assovia dela.
Proposta, deixa bem terça-feira, quarta.
Eu já estou com os dias tantos.
Era uma terça despachar as pedidas todas. Podia arrumar tudo para a semana.
Adriano, já agora também está dentro do tema. Este tema da fiscalidade verde também cola com o que saiu agora segunda-feira.
Sim.
O ministro aprovou mais não sei o quê.
Crescimento verde.
Isso. É. E vai ser tudo no.